Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Rix. Nildo Rix, bom dia!
Estimado Anderson, ouvintes do Faixa Livre, um prazer estar aqui de volta nessa tribuna do jornalismo crítico brasileiro. Estou à tua disposição, Anderson.
Nildo, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Nildo, essa marca de 1000 dias que o governo do Jair Bolsonaro atingiu no último domingo se coloca como um motivo de lamentação para todos nós que temos um mínimo de compromisso com o povo brasileiro e evidencia como esses 4 anos de mandato do ex-capitão estão demorando a passar. Tamanhos os retrocessos implementados por essa gestão. Eu te confesso que nem nos meus piores pesadelos imaginei que teríamos essa combinação de crises no país, com quase 600 mil mortes por uma pandemia, inflação aumentando, desemprego e fome em níveis recordes, entrega do Estado Nacional, destruição do nosso meio ambiente, isso sem contar as ameaças autoritárias que o Bolsonaro faz a todo tempo. É possível apontar algum ponto positivo nesses 1000 dias de governo, Nildo? Algo que o presidente tenha minimamente acertado? Qual é a sua avaliação para essa gestão deletéria?
Bem, Anderson, há muitos anos eu eliminei da minha análise aquela característica que parece dominar o cenário. Um governo tem coisas positivas e negativas. E entre positivos, questões positivas e negativas, nós fomos afundando na miséria, na falta de soberania, na maior exploração do nosso povo, na destruição ambiental. Quem viveu os distintos governos da ditadura, quem passou por Fernando Henrique Cardoso, por Lula, por Dilma, por Temer e pelo protofascista, não pode mais se dar ao luxo de ver o lado positivo, mesmo diante das grandes desgraças, né? Essa tem sido uma conduta da esquerda liberal, e é o senso comum dominante, ver o lado bom e o lado ruim de um governo. A dependência e o subdesenvolvimento continuam sendo a nota dominante do nosso país. E todas as questões que estão agora sendo aprofundadas, a concentração fundiária no rural e no urbano, o avanço do desmatamento no país, o empobrecimento do nosso povo, a dependência científica e tecnológica, a dominação pela indústria cultural metropolitana, a degradação do serviço público, educação, saúde. Na minha área, educação, por exemplo, sempre vivemos sobre o tacão de ferro da austeridade fiscal, independente dos governos. O nosso SUS, agora tão saudado por um senso comum da esquerda liberal, sempre foi cronicamente subfinanciado. E as universidades que sofreram uma certa expansão durante a hegemonia do petismo, longos 14 anos, cronicamente subfinanciada, era uma expansão que eu sempre chamei de degenerativa. De tal maneira que Bolsonaro é uma resposta da classe dominante à crise brasileira e cumpre extraordinariamente bem suas funções. Esse é o dado, talvez mais importante do que eu poderia agregar à sua pergunta. Bolsonaro, a despeito das características do personagem, cumpre todas e cada uma das funções requeridas pela coesão burguesa. O que significa? Pelo capital comercial, pelo capital industrial remanescente, pelo latifúndio e pelos banqueiros, e naturalmente pelas multinacionais e a embaixada de Washington. Com democratas ou republicanos, faça chuva ou faça sol. É um governo exitoso para a classe dominante e um desastre para o nosso povo.
Eu gostaria de propor um exercício aqui, Nildo, que eu acho que você ainda não realizou nesses últimos anos. Imaginando, Nildo, que o Fernando Haddad tivesse vencido aquelas eleições lá de 2018, caso aquela onda do ele não que vinha avançando pelo país tivesse conquistado o êxito, com o Partido dos Trabalhadores de volta ao Palácio do Planalto. O que poderia estar se dizendo desses 1.000 dias de gestão do PT, com todos esses dilemas que estão colocados, essa estagflação, a própria pandemia? Como é que o partido estaria lidando hoje com essas questões, Nildo? Em que condições estaria o Brasil hoje?
Bem, Anderson, você acerta. Eu jamais fiz um exercício dessa natureza. Pela minha formação marxista, né, nós podemos observar tendências e, naturalmente, fazer o diagnóstico da crise, observando as razões pelas quais a história se deu da forma com que se deu, encontrando ali os dados objetivos da realidade. A despeito das nossas vontades, preferências, inclinações culturais, políticas, etc. Fernando Haddad é um liberal de convicções profundas. Está no INSPER, deu demonstração do seu liberalismo na campanha, faz a defesa abstrata da democracia como uma forma de validação da república burguesa, que agora está indiscutivelmente em crise, não aos olhos do analista marxista, mas aos olhos do povo, que é algo muito mais relevante e importante. É um sujeito, um político vulgar, vinculado naturalmente ao ideário que generosamente se chama ocidental, democrático, naturalmente, sem nenhuma perspectiva anti-imperialista. É um gestor capitalista da crise pelo viés liberal. Observando os 14 anos dos governos petistas, nós poderíamos dizer que não faria nada diferente do ponto de vista estrutural. Praticariam, como praticaram, alguma digestão moral da pobreza nos marcos do que foi os programas sociais do petismo, que eu repito, não foi menos do que uma digestão moral da pobreza, que é algo muito grave, tão grave que mesmo o corrupto e liberal Michel Temer manteve o programa. E Bolsonaro manteve o programa. O bordão segundo a qual o Lula afirma categoricamente que teriam que colocar os pobres no orçamento, nunca como na atual gestão do protofascista Bolsonaro e do ultraliberal Paulo Guedes, tem tantos pobres no orçamento. Pelos programas de desemprego, pelos programas emergenciais, pelo Bolsa Família. É verdadeiramente espantoso, mas a consciência liberal, quando ela não consegue afirmar os atos da sua ideologia e da sua vontade, ela dá de costas para os dados. É o único que eu posso dizer, Anderson. Nenhuma vírgula a mais.
Deixando a imaginação de lado, Nildo, e voltando a falar da nossa realidade, o que tem ficado cada vez mais evidente nesse governo são os acordos espúrios para salvar o mandato do ex-capitão e também os seus familiares e amigos. Tudo se intensificou após aquela carta escrita pelo Michel Temer para acalmar os ânimos, após as ameaças do Bolsonaro no 7 de setembro. O próprio golpista disse essa semana no programa Roda Viva que a iniciativa de convocá-lo se deu pelo próprio chefe do executivo. Aliás, a jornalista Thaís Oyama revelou em sua coluna no site UOL essa semana que aquele episódio foi muito além da tal carta. Na conversa que o Temer intermediou entre o Bolsonaro e o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, que chegou a ser chamado de canalha pelo ex-capitão, os temas tratados estão sob total sigilo, como o próprio presidente afirmou. Só que dá para imaginar o que foi negociado naquele diálogo, Nildo, porque horas depois do telefonema, o magistrado do STF mandou soltar o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, uma das demandas do presidente da República no 7 de setembro. Além disso, 5 dias depois, a segunda turma do STF decidiu adiar a decisão sobre o foro adequado para o julgamento de Flávio Bolsonaro, o que veio em boa hora, já que logo que for aprovado pelo Senado o nome indicado pelo presidente para a vaga em aberto no Supremo, este fará parte dessa turma do colegiado, podendo desempatar o julgamento a favor do filho do ex-capitão. Ou seja, parece que está tudo acordado, Nildo, com o Supremo e com tudo, como já disseram lá atrás.
Estimado Anderson, ouvintes do Faixa Livre, não há crime contra a República ou o espírito republicano que não foi acompanhado de decisões do STF. Quando Getúlio Vargas deportou Olga Benário, teve decisão do STF. Quando se decidiu que João Goulart estava deposto, teve decisão do STF. De tal maneira que uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Esse STF não merece a menor confiança. A esquerda liberal, que faz uma defesa abstrata da democracia e da legalidade, não entende que essa legalidade nos mata. Que a defesa da democracia é um equívoco profundo, porque a democracia é uma realidade histórica a ser conquistada pela luta dos trabalhadores. E não pode ser obra de liberais de direita ou de esquerda, que jamais cumpriram nenhuma função construtiva no país. O povo tem um ódio completo dessas instituições. Aquele covil de ladrões, que atende pelo novo nome pomposo de Congresso Nacional, é objeto de repúdio do nosso povo. As cortes no Brasil, eu gostaria de fazer a pergunta aqui. A quem serve a justiça brasileira? Eu tenho clareza, se eu for demitido da universidade, objeto de uma perseguição, eu vou brigar nos tribunais, mas não esperando deles nenhuma justiça. Vou utilizar aquela tribuna para denunciar todas as atrocidades do sistema. Então, o STF é cúmplice de cada uma das desgraças brasileiras. A lista, de fato, Anderson, é interminável. Há um conjunto de ações de inconstitucionalidade que está lá no Congresso adormecidas. Ora, o STF permitiu a privatização da Casa da Moeda, do SERPRO, do Dataprev. O STF se dedicou a prender blogueiros como Wellington Macedo ou figuras detestáveis como Sarah Winter, Roberto Jefferson, ou deputado Daniel Silveira. Não tem a menor importância. São questões secundárias, né? Enquanto isso, sancionou a chamada autonomia do Banco Central, veja, por 8 a 2, considerando constitucional a LC 179 de 2021. Permitiu a privatização de setores importantíssimos da Petrobras. Todos esses crimes, a privatização da Casa da Moeda, como eu já disse aqui, todos esses crimes são feitos com o beneplácito do STF. Então, essas rugas, esses bate-boca, isso só serve para a estratégia de Bolsonaro de atacar e retroceder, atacar e retroceder. A consciência liberal, essa consciência ingênua, ela julga que com esses vai-vens da política, esse zigue-zague de Bolsonaro, ele é um bravateiro. Não, ele está consolidando políticas, acumulando forças em favor de uma tropa protofascista que tem capacidade de mobilização inédita, como mostrou no 7 de setembro, acima de todos os partidos políticos. Portanto, nenhuma surpresa, e eu não acompanho nunca esse espírito republicano nefasto, que ainda reserva um papel positivo às instituições burguesas de uma república burguesa completamente apodrecida.
Agora, Nildo, essa coalizão burguesa que comanda o nosso país há décadas não tem um ponto fraco, tal do calcanhar de Aquiles? Em um panorama realístico, Nildo, considerando o nível de comprometimento político da maioria do povo brasileiro, nós poderíamos repetir em algum nível aquilo que se viu no Chile no ano passado, por exemplo? Esses atos do próximo sábado pelo Fora Bolsonaro podem se colocar como um divisor de águas, na sua opinião?
Não, não podemos repetir o Chile. Podemos observar a experiência, como podemos observar o protesto na Colômbia, o mega protesto do ano passado na Guatemala. Mas também podemos observar as desgraças, né, que ocorrem agora, a derrota do liberalismo de esquerda de Álvares e Cristina Kirchner na Argentina, a timidez completa do governo de Andrés Manuel López Obrador. Há exemplos abundantes na América Latina do liberalismo de direita e de esquerda que fracassam diante da crise. Agora, não há um ponto fraco, tudo tem um ponto fraco. Qual é a grande questão? Nós estamos paralisados porque o protesto popular, no qual se inscreve o dia 2 de outubro, que nós também estamos convocando, ele está sob a hegemonia desse liberalismo de esquerda, única e exclusivamente sendo funcionalizado em favor de um calendário eleitoral. Então, o nosso problema, Anderson, estimados ouvintes do Faixa Livre, é que toda a convocatória está sendo feita de olho no calendário eleitoral. Eu vi uma declaração de Lula, por exemplo, dizendo: olha, eu não estou sabendo no dia 2, vi que o povo está convocando. Ora, tanto Lula, quanto Ciro, quanto todas as lideranças, aquelas que são presidenciáveis, deveriam estar convocando e se comprometendo com o protesto popular. Mas não querem fazer isso. Por quê? Porque esse é um segredo que eu só vou contar aqui para você e para os nossos ouvintes, Anderson. É que desde os governos petistas, ninguém convocou o povo, nem Lula, nem Dilma, nem Ciro, que estava lá. Porque eles temem que o povo ganhe autonomia própria. Eles não convocam o povo, não porque atrapalharia o governo, é porque o povo começaria a ter uma dinâmica e transitar da consciência ingênua para a consciência crítica. E muito concretamente, do protesto popular para um movimento de massas com alguma qualidade programática e ideológica, que passasse por cima de suas lideranças dos partidos políticos, ou, nesse caso, que fortaleceria, favoreceria o avanço dessas lideranças para um rumo de esquerda. Lula, Dilma, Ciro jamais convocaram o povo porque temem que o povo tome dinâmica própria, que saia da consciência ingênua, cujo único destino é a urna eletrônica. Não é a militância política em cima de um programa de consciência, de concepção revolucionária, nada. Todas essas, a esquerda liberal, Anderson, estimados ouvintes do Faixa Livre, querem o povo não como uma consciência histórica em movimento, mas reduzidas à condição de ovelhas, que única função é a cada 4 anos votar. É duro dizer isso, mas essa é a verdade. Então, dia 2 de outubro, nós temos uma chance de sair às ruas. Com quais bandeiras? Com a apologia do SUS subfinanciado? Com a defesa da democracia em abstrata? Ou com o programa da Revolução Brasileira? Essa é a grande questão. Reforma agrária radical, estatização do sistema bancário, fim da conta de capitais aberta, política externa anti-imperialista, uma política cultural própria, nacionalista, revolucionária. Essas são as bandeiras. Caso contrário, eu já antecipo aqui, só entre nós. Vamos continuar caminhando no labirinto da esquerda liberal, que considera que não existe saída possível além dessa do calendário eleitoral. Esquecendo-se, Anderson, que no outro lado tem um proto-fascista que, a despeito de avanços de recursos, tem um propósito. É isso que nos escraviza. O ponto fraco, portanto, deles, da classe dominante, é o ponto fraco nosso. É a manutenção e reprodução dessa consciência ingênua nos marcos da ordem burguesa.
Algo que vira e mexe é alvo de suas críticas, Nildo, é essa que você costuma chamar de consciência ingênua, que busca alguma serenidade nos resultados de pesquisas eleitorais que mostram o Lula como virtual vencedor do pleito presidencial do ano que vem, talvez até em primeiro turno, tamanha a rejeição do Jair Bolsonaro, algo que o petismo também carrega com força, especialmente de 2016 para cá. Eu acho que não há muitas dúvidas a respeito dos interesses que serão priorizados em um retorno do PT ao Palácio do Planalto, com tudo que já vimos nas gestões anteriores e também com os atuais discursos do Lula. A grande questão é que esses ultraliberais ainda seguem atrás da tal da terceira via, que muita gente tem dito que pode ser o próprio Jair Bolsonaro, por incrível que pareça. Em um cenário como esse, Nildo, o Ciro Gomes vem tentando se colocar como a voz da moderação e tem recebido algum espaço na mídia dominante nesse sentido, da disputa de protagonismo para furar a polarização petismo-bolsonarismo. Seria o Ciro capaz, Nildo, de se impor diante dos interesses dessa turma do andar de cima para colocar em discussão os temas mais importantes do nosso país, como as questões relativas à economia, essa brutal desigualdade que nós temos? Ele que vive batendo nesse indecente teto de gastos? Ou ele seria domesticado, como todos aqueles que o antecederam, Nildo?
Bem, Anderson, são várias questões aí. Primeiro, eu rigorosamente não acredito em pesquisas. E menos ainda, mais de um ano de eleição. Você já imaginou o que é turbinar as nossas convicções em função da pesquisa, que é um retrato de hoje, 29 de setembro? Olha, é um absurdo, né? Mas a pesquisa cumpre a função ideológica de manter esses candidatos exclusivamente na consideração pública. As pesquisas divulgadas à esquerda e à direita cumprem a função de empobrecer o sistema político e mantê-lo sob controle, manufaturando a opinião pública que as alternativas são exclusivamente essas. Então, elas estão baseadas numa premissa também oculta, Anderson, é a ideia de que a eleição, tanto de Lula, sobretudo de Lula, ela pode parar a barbárie que eles chamam de neoliberal, dar um fôlego para a gente respirar. Como se o jogo das classes sociais, um setor da pequena burguesia proto-fascista que perde com a crise, responsabiliza a esquerda e o comunismo, o conjunto dos mais de 11 mil militares que estão em funções de governo na ativa e na reserva, o papel do latifúndio que foi turbinado durante os 14 anos do governo petista, o papel da crise cíclica do capitalismo em escala global, ora, o papel dos banqueiros e o controle que mantém da dívida pública, tudo isso pudesse ser estancado e, de repente, voltar um certo crescimento econômico que nenhum economista, nem bêbado, pode afirmar que nós vamos ter o ano que vem. Nós estamos no turbilhão de uma crise, com problemas seríssimos em escala internacional, com presidentes dos setores da Reserva Federal sendo demitidos em meio de escândalos de corrupção, com a maior jogatina global acontecendo, com o governo Biden tendo que emitir trilhões de dólares e não podendo mais emitir trilhões de dólares. A situação é grave. Então, a ideia de que a eleição de Lula ou de Ciro poderia ser uma forma de conter essa ofensiva, essa guerra de classe, faz parte de uma ilusão completa. O que não torna destituída de valor a batalha eleitoral, mas ela não pode ser a ideia dominante que está entre nós de que não existe alternativa senão isso. Todos os dias nós temos indicação que o sistema está colapsando, que a República Burguesa não admite um processo de autorregeneração por dentro. E Bolsonaro é o único que diz que tem que ser por fora, que diz que tem que enterrar o sistema. Avança e recua. Ataca o STF e faz as pazes com Alexandre de Moraes. Ataca o Congresso e coopta a metade daqueles ladrões que estão dentro do Congresso na condição de senadores e deputados. Veja, ataca as instituições e protege a família de todos os crimes que a imprensa atribui a clã Bolsonaro. E enquanto isso, o que você está tocando é muito importante. É a agenda forte, aquela que toca nos pontos do subdesenvolvimento da dependência. Aqueles que nós, da Revolução Brasileira, estamos dizendo que voltar à agenda forte, a um programa revolucionário, a um programa da Revolução Brasileira, capaz de tocar nos pontos centrais do Estado, da economia, da política e da cultura, sem namoro com essas quinquilharias que alimentam a esquerda liberal e que são objeto de agitação por parte da direita liberal e da ultradireita. Nós não vamos sair do buraco. Nós temos que voltar a esse programa, o programa que enfrenta os dilemas próprios de um país subdesenvolvido e dependente. Essa é a grande questão. Então, o debate sobre terceira via é parte dessa ideologia. A classe dominante vai com Lula, vai com Ciro, vai com Bolsonaro, vai com qualquer um, desde que eles aceitem as condições. E historicamente eles mostraram que aceitam as condições. Portanto, é um debate rigorosamente falso.
Aproveitando esse tema das eleições que eu trouxe, Nildo, o seu partido, o PSOL, realizou no fim de semana seu 7º Congresso Nacional, que, entre outras definições, rejeitou, em um primeiro momento, uma candidatura própria para o pleito presidencial de 2022. A prioridade na legenda, por definição, é a luta pelo fora Bolsonaro e por uma unidade no campo progressista para derrotar a extrema-direita. No ano que vem voltará à discussão a possibilidade de se lançar um postulante do partido à presidência. Você participou desse congresso, Nildo? Como é que você observou essa decisão, ao menos momentânea, do PSOL de abrir mão de uma candidatura própria para o Palácio do Planalto em 2022?
Bem, Anderson, tal como eu tenho dito aqui, ao longo desses 3 anos, até esse último fim de semana, eu era membro do Diretório Nacional do PSOL. E como militante socialista, com compromisso revolucionário, nunca deixei, como não poderia deixar, de assinalar que o PSOL nasceu dos escombros do fracasso histórico do petismo, da sua decadência programática, moral e política. E que o dilema do PSOL não era se constituir como um puxadinho do PT, mas ao contrário, a superação dialética dessa terrível, que cobra um preço de todos nós, desse fracasso histórico do petismo, que foi, nós podemos dizer, uma tragédia nos seus 14 anos e está nos ameaçando agora como uma farsa. O pessoal fica falando em uma frente de esquerda. Não existe tal coisa. Existe uma frente classista que expressa uma conciliação de classe. O pessoal fica falando que a prioridade é derrotar Bolsonaro, quando na verdade está com malicuia para se somar ao comitê eleitoral de Lula. Foram 57 contra 43, de maneira equívoca. Ademais, nada que eu não tenha dito aqui. O Congresso do PSOL foi realizado à medida e com o objetivo de apoiar Lula e, eventualmente, ele participar de seu governo. Ora, em meio à pandemia, nenhuma necessidade de fazer um congresso, ao contrário, limitando a participação de milhares de filiados, com métodos pouco ortodoxos, como nós vimos aqui na urna de Chapecó, anulando de maneira absolutamente vergonhosa, sem nenhum compromisso com a verdade, transgredindo as próprias regras do partido na escolha de delegados. Então, verdadeiramente é espantoso que a nova direção expresse, como aliás expressou no passado, esse otimismo, que eu não diria que é fruto de uma consciência ingênua, é uma atitude absolutamente irresponsável. E agora, validando essa concepção que domina o Brasil na esquerda e que parece exigir uma nova demonstração de seu fracasso histórico nas próximas eleições. Tem muito a acontecer até lá, até a conferência do partido, mas a conferência do partido já mostra o fracasso histórico do PSOL. Assinalou uma direção, está compondo a saída de Marcelo Freixo aí no Rio, a posição absolutamente subserviente de Boulos em São Paulo, que envergonharia qualquer um socialista, deveria envergonhar qualquer socialista com duas moléculas de compromisso com a verdade. lambendo as botas de Lula, pedindo apoio do petismo, cujo objetivo é conquistar uma maioria eleitoral eventual que vai ser logo destruída pela voracidade da crise. Então, o PSOL chegou o momento da verdade, né? E é uma decisão em favor de Lula, claramente, um erro histórico completo, mas expressa, por outro lado, a hegemonia liberal que de fato existe no partido. Eu nunca considerei que o PSOL fosse um partido revolucionário, e não é. Ninguém lá dentro tem o descaramento de dizer isso, né? No nosso partido ninguém diz isso. Mas ele poderia cumprir funções construtivas no momento de uma crise. O Congresso demonstrou claramente que fracassou. De resto, aqueles que querem, que não querem Lula no primeiro turno, querem Lula no segundo turno. Você veja que é um quadro mais complexo do que Lula ou não no primeiro turno. Isso é parte de um problema, mas nós temos um encontro marcado com a verdade lulista no ano que vem. E essa discussão que se instaurou no partido, embora eu defendesse que nós tivéssemos que ter, nesse primeiro turno, uma candidatura, o problema não é ter uma candidatura com um seguro, um passaporte para a candidatura Lula no segundo. O PSOL fracassou historicamente. Essa é a verdade.
Essa semana, Nildo, você esteve aqui no Rio de Janeiro realizando um debate com a turma da Revolução Brasileira, que também contou com a presença do nosso querido Paulo Passarinho, onde vocês abordaram o relançamento do livro do professor Muniz Bandeira, O Caminho da Revolução Brasileira, pela coleção Pátria Grande, um clássico que foi publicado originalmente lá em 1962. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa obra do professor Muniz Bandeira, Nildo, e também sobre o que foi debatido lá nesse encontro, na ocupação Manuel Congo, no centro do Rio, por favor.
Bem, Anderson, com imenso prazer, estive aí no Rio, de fato, contei com a participação do meu querido amigo, camarada Paulo Passarinho, economista virtuoso, atento observador da esquerda brasileira desde de muito tempo. Nós militamos juntos lá atrás no movimento de emancipação do proletariado e mantemos, a despeito de divergências, um apreço pela reflexão teórica, pelo debate político e pelo futuro socialista do Brasil. Nós aproveitamos essa noite lá na Ocupação Manuel Congo para reiniciar nossas andanças pelo Brasil de maneira presencial, agora que já podemos fazê-lo, né? Com a vacinação em curso, etc. E aproveitamos também para lançar o primeiro volume dos Cadernos da Revolução Brasileira, com um texto primoroso sobre folclore e marxismo do meu amigo Gilberto Felisberto Vasconcelos. O debate foi muito fecundo, excelente, e transmitido aí pelas redes digitais. Todos podem ter acesso nos canais da Revolução Brasileira. E a obra, O Caminho da Revolução Brasileira de 62, é um signo do tempo em que a esquerda não dava um passo sem interpretação crítica do Brasil e não dava um passo sem teoria. E de fato, Anderson e ouvintes do Faixa Livre, se em algum momento a esquerda brasileira esteve próxima de conquista do poder político, foi no período de 59 a 64. Não por acaso, em 64 temos uma ditadura cívico-militar, apoiada pelo imperialismo, pela classe dominante aqui, por todas as frações da burguesia, que não vacilaram em colocar uma ditadura de 21 anos. Golpe é algo muito sério para se utilizar em mesa de bar. Tem que estar atravessada pela historicidade. E O Caminho da Revolução Brasileira, de Muniz Bandeira, expressa, como um conjunto de outros textos, né, o texto de figuras muito importantes da esquerda brasileira, como Álvaro Vieira Pinto, como Alberto Guerreiro Ramos, os textos de Marcos Peri, de um conjunto de autores que trabalharam a tematização da Revolução Brasileira, né? Franklin de Oliveira, um conjunto de, no espaço de 3 ou 4 anos, saíram 6 ou 7 livros sobre a Revolução Brasileira. Era a esquerda tematizando a revolução e a conquista do poder político, não fazendo política pública, não querendo uma política de inclusão dentro do capitalismo subdesenvolvido e dependente, não pretendendo fazer uma digestão moral da pobreza, mas buscando a emancipação da classe trabalhadora no Brasil. E é um livro que eu recomendo a todos e agradeço a oportunidade da lembrança aqui, Anderson, porque é um livro que valoriza as melhores teses da esquerda brasileira. Quando a esquerda brasileira não era tributária de modismos acadêmicos e nem iam buscar alinhar os seus profetas através do mundinho acadêmico que domina sua cabeça na atualidade. Nós estamos, portanto, da Revolução Brasileira, mergulhando nas raízes dos nossos melhores pensadores, não para magnificar o passado, para aprender com eles e para poder observar que necessitamos, com urgência, sair da miséria intelectual que caracteriza a esquerda liberal e propor um novo horizonte teórico e um novo horizonte político para a vanguarda que haveremos de construir junto com o nosso povo.
Eu queria terminar, Nildo, com uma análise sua para essa reforma administrativa que teve seu texto aprovado pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados e agora vai a plenário. O governo federal tem feito um verdadeiro malabarismo para conseguir os 308 votos necessários para que a PEC vá à análise no Senado. As articulações andam a todo vapor, com muitos milhões em emendas sendo oferecidos aos parlamentares. Como é que você tem visto, Nildo, essa discussão em torno das negociações da contrarreforma administrativa?
Bem, Anderson, quando Fernando Henrique Cardoso começou a aprovar suas reformas liberais, eles colocavam um projeto bem ambicioso e depois faziam, sabe o quê? A reforma possível. Quando Lula o sucedeu, dizendo que pararia o liberalismo e fez de cara uma reforma previdenciária contra nós, trabalhadores, ele colocou um objetivo, ousado e fez a reforma possível. Dilma fez as reformas que o capital queria, sempre colocando lá em cima o sarrafo e depois fazendo aquela possível. Possível por quê? Porque não dependia só da aprovação do Congresso. Todos os governos conseguiram corromper. Os Congressos, aquele covil de ladrões, é absolutamente fácil de manejá-lo. A grande questão é que tem que passar por cima do protesto popular. Quando Temer tentou a reforma da Previdência, levou uma pancada, uma marcha de milhares e milhares de trabalhadores mobilizados em Brasília. Tinha consenso no Congresso? Claro que tinha. Aquele covil de ladrões aprova tudo contra o povo. Mas o protesto popular inibiu a iniciativa parlamentar, a canalice de deputados e senadores, o gangsterismo de deputados e senadores. Então, as reformas, essa administrativa, proposta pelo protofascista e encaminhada, segundo a auditoria de Paulo Guedes, ultraliberal, ela é uma proposta igualmente ousada. Mas ela depende do clima político geral. Não é o clima eleitoral, como pensa a consciência liberal, ingênua. Não, olha, próximo das eleições. Não. Eles sempre colocam e vão continuar colocando. E os novos governos, seja ele qual for, vão continuar com essa chamada agenda, que é a administração capitalista da ordem burguesa em tempos de crise, sob as condições de um capitalismo dependente, rentístico, que aprofunda a posição do Brasil numa divisão internacional do trabalho. Essa é a questão essencial. E, portanto, qualquer que seja o governo, vai depender de algo essencial: o protesto popular. Mas aí vem a questão, Anderson. As centrais sindicais estão convocando? Os partidos políticos convocaram, não fizeram na medida necessária. Ora, porque a pandemia e etc., ora, pelas dificuldades, olha, porque isso vai atrapalhar o eleitoral. Sempre tem uma justificativa. Ora, pela correlação de forças adversas. É uma antiga novela. As reformas constituem a regra de uma república burguesa em crise, sem confiança popular. E com a guerra de classe decretada pela direita. Mas não está nada decidido. A situação é gravíssima, mas o que a vida se alimenta são das contradições e dos antagonismos. Vamos aguardar.
Nildo Ulrichs, mais uma vez, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar aqui o meu abraço.
Estimado Anderson, ouvintes do Faixa Livre, é sempre um prazer estar com vocês. Estive no Rio de Janeiro essa semana que passou. É gratificante voltar a essa cidade que já foi o tambor do Brasil, que já deu grandes intelectuais e um pensamento crítico extraordinário para a pátria, e que haverá de sair dessa crise que tornou, apequenou o Rio de Janeiro e tornou cativo da crise mais urgente, como diria o nosso poeta Drummond de Andrade. Haverá o Rio de Janeiro de voltar a pensar criticamente o Brasil e a América Latina. Até lá, vamos manter acesa a chama da crítica, da lucidez e do compromisso revolucionário com o nosso povo. Grande abraço, Anderson. Grande abraço, ouvintes do Faixa Livre.
Conversamos aqui com o professor e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Urix. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.